começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:10 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília, está começando mais um programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira. Vai sextar? Eu não vou, não. Vou sextar com meu filho de madrugada. Estarei na apresentação, os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio Rafael Espíndola e na central técnica o José Roberto Rocha, na produção Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Nacional.
Me amarro nesse
Maurício Costa.
É, e o nosso Luiz Ferreira já tá aqui com o celular na mão, na outra mão ele tá com o telefone, isso. Você pode participar do No Mundo da Bola, mande seu recado pra gente, nosso telefone, você falando com a Seleção Nacional do Rádio, é o 21-2117-6482, 21-2117-6482. Se esse telefone estiver ocupado, você tenta no 21-2117-6788, 21-2117-6788. No Facebook, facebook.com/ Rádio Nacional Rio. Valdir Luiz não tem perfil no Facebook, não adianta nem procurá-lo.
Graças a Deus.
No Twitter, @EBCEsporte ou no @RadioNacionalBR. Valdir também não tem Twitter. @EBCEsporte, @RadioNacionalBR. E no WhatsApp, isso ele tem, usa bastante. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional no 21 971 19 9966, 21 971 19 9966, no WhatsApp do Valdir Luiz, só dá Mauro Ney. A gente começa No Mundo da Bola falando de...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, meu amigo, é o Mengão, já em busca do primeiro título do ano de 2020, domingo, Supercopa do Brasil, transmissão da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e o Plantão Inteligente traz as últimas da preparação do Mengão para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vem aí ele!
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Luiz Ferreira.
Boa tarde, Maurício Costa. Boa tarde, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, nosso querido Roberto Brandão, Rafael Espíndola e você, ouvinte ligadinho aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola. Domingo, a partir das 10:30 da manhã, a Rádio Nacional transmite Flamengo e Atlético Paranaense, jogo que vale o título da Supercopa do Brasil. De um lado, o Flamengo, campeão brasileiro 2019, do outro, o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil de 2019. É um torneio que já existiu e é um formato clássico que existe há bastante tempo lá no futebol europeu, o Brasil trazendo esse formato, um jogo único. Empate, vamos para as penalidades. E a gente, e o Flamengo, como você falou, Maurício Costa, vai em busca do seu primeiro título. Lembrando que teremos na narração a partir das 10:30, no domingo, André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Valdir Luiz. E eu estarei no plantão da informação. Tô madrugando aqui domingo, feliz da vida. Vamos ouvir o Everton Ribeiro, capitão do Mengão, ele falando sobre esse confronto, esse torneio meio novo, meio velho, meio que está voltando aí pro calendário do futebol brasileiro.
É um início diferente, né? É, acho que está voltando esse campeonato, essa taça. Acho importante, dois campeonatos muito prestigiados no Brasil e ter uma final logo no começo para ter um prestígio a mais para eles, né? Acho legal e a gente está ansioso, né? Como sempre fica diante de uma final e esperamos que a gente possa, que nós todos possamos fazer um grande jogo e levantar uma taça, é sempre bom.
Tá aí o Everton Ribeiro. A gente lembra que Flamengo e Atlético Paranaense, em 2019, tiveram quatro partidas extremamente disputadas.
Verdade.
No primeiro, no Campeonato Brasileiro, aquele 3-2 no Maracanã, o Flamengo com o titular, com o time mesclado, Atlético Paranaense, foi a última partida do técnico Abel Braga no comando do Flamengo. Depois as duas...
começou com 2-0.
Exatamente. E o Flamengo correu atrás. As duas partidas pela Copa do Brasil, a partida lá na Arena da Baixada foi a estreia do Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. 1-1 lá, 1-1 no Maracanã, o Atlético Paranaense acabou levando a vaga nas semifinais, nas penalidades, e acabou ficando com o título. E depois, uma grande vitória do Flamengo na Arena da Baixada, por 2-0, com Bruno Henrique jogando muito nessa partida. Uma das partidas que é considerada, inclusive, arrancada do Flamengo. Muita gente se surpreendendo com essa vitória, o Flamengo mostrando a sua força em 2019, culminaria aí com o título da Libertadores e o título do Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro fala dessas quatro partidas contra o Furacão em 2019.
Bom, realmente foram jogos difíceis, né? Uma equipe que era muito bem treinada, que sabia onde estava um outro companheiro. Agora um novo treinador, né? O Dorival, a gente já conhece. Então, vai ser mais um jogo difícil, a gente sabe. O Mister já está preparando o material para nos passar e mostrar o que eles têm de bom e o que a gente pode usar contra eles também.
Esse aí é o Everton Ribeiro. E agora um ponto polêmico. Depois a gente vai querer ouvir o Valdir Luiz. Durante a entrevista coletiva, após o Fla-Flu da última quarta-feira, Flamengo venceu o Fluminense por 3-2, muita gente interpretou que o Jorge Jesus teria sido arrogante ao falar que os jogos do Carioca serviram de testes para essas duas competições que o Flamengo vai disputar. Primeiro a Supercopa do Brasil e logo na próxima semana já tem o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, jogo lá no Equador.
Deixa eu interferir.
Interfira.
Ele falou, além disso, que para o Fluminense valia muita coisa e que para o Flamengo não valia praticamente nada, que era só teste. Então, eu acho que assim, tem que deixar isso bem claro, que ele mexeu com a torcida do Fluminense quando ele fala que pro Fluminense não valia muita coisa, enquanto pro Flamengo não valia tanto assim.
Aí o Everton Ribeiro também deu a sua opinião sobre essa fala do Mister.
Acredito que foi um momento ali que ele foi sincero, né? Um treinador que fala o que pensa. Ele acredita muito que esses jogos no começo eram de preparação, porque a gente tá há 15 dias trabalhando. Mas ele falou para nós que quer muito ganhar o Carioca, que por isso que a gente estava colocando a gente, para ganharmos ritmo e para a gente poder chegar em finais logo no começo, que é assim que ele quer que a gente trate todo o jogo, como uma final, preparados para estar sempre em alta intensidade e melhorando cada vez mais. Então, acredito que o jeito dele de falar é um jeito mais direto e que nós, né, brasileiros, às vezes não estamos acostumados muito com esse jeito, né, de mais direto de se falar. E conforme for o tempo, a gente vai aprendendo e vai vendo como que cada um se expressa melhor.
Tá aí o Everton Ribeiro dando a sua opinião sobre esse assunto polêmico. Boa notícia para a torcida do Flamengo, pelo menos para o Jorge Jesus. O Gustavo Henrique, ele teria que cumprir mais um jogo de suspensão por conta de uma punição do tempo que ainda jogava no Santos, no Brasileirão do ano passado. Essa punição foi convertida no efeito suspensivo. Gustavo Henrique vai poder estar em campo no próximo domingo na Supercopa do Brasil. O Léo Pereira já não ia estar e a tendência é que o Gustavo Henrique forme dupla de zaga com o Rodrigo Caio, que já está 100% daquele corte que ele sofreu no joelho e o tirou das três primeiras partidas do Campeonato Carioca com o time titular do Flamengo em campo, Maurício.
Tá, então o time do Flamengo preparado para enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tem o Bruno Guimarães, não tem um monte de gente, perdeu um monte
Marco
de gente.
Marco Rubens.
O time é completamente diferente. E para comentar sobre essa disputa, lembrando que o Flamengo já foi vice-campeão da Supercopa do Brasil em 1991, perdeu pro Grêmio. E o Vasco também já foi vice-campeão da Supercopa do Brasil em 1990, perdeu pro Corinthians. Na verdade, o Vasco perdeu pro Grêmio e o Flamengo perdeu pro Corinthians. Então, a gente já teve duas Supercopas do Brasil, 90 e 91. E o Vasco ter sido campeão em 89 e o Flamengo ter sido campeão da Copa do Brasil em 90. Para comentar esse embate de rubro-negros, ele que bota stories no WhatsApp.
Valdir Luiz.
Ele sabe o que diz. E aí, Valdir?
Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Companheiro, boa tarde. Rafa. Ah, agora, essa vinheta com aquelas vozinhas assim me inspira, que é a Paula Fernandes. Olha só, Maurício.
Você está querendo dizer que a Astrid Nick.
Eu quero ser para você.
Olha lá.
E a Paula Fernandes te inspiram, as duas.
Porque são talentosas. Entendi. Olha só, meu caro Maurício. Eu não entendi como arrogância a situação do Jorge Jesus. Eu já vi muita coisa dele que não me agradou, mas essa, eu diria o seguinte: a cultura europeia, não existe campeonato estadual na Europa. Então, o que ele quis se referir é o seguinte, que eu estava se preparando, porque se você pensar bem, Maurício, se você analisar bem, o Flamengo até bem pouco tempo atrás dizia que só colocaria o seu time titular no jogo do domingo, dia 16. Não sei o que houve, que mudaram, anteciparam, colocaram contra o Rezende, contra o Madureira, contra o Fluminense. Eu acho que o time do Fluminense não tem que se sentir melindrado. O Fluminense também se melinda com qualquer coisa, tem que ter um pouquinho de, sabe? Também, o Fluminense também faz as coisas e as pessoas tem direito de se melindrar. Então, quando acontece com eles...
Está falando em relação à torcida do Fluminense ter chamado o Botafogo de time de bairro, é isso?
É, as bobagens que eles falam. Aí depois falaram bobagem com relação lá ao acidente lá do Ninho do Urubu. Então, todo mundo fala bobagem. E algumas torcidas se excedem. Entendeu? Então, o que acontece? Se sentiu magoado, vale mais para o Fluminense, sim. Porque o Fluminense está só com o Campeonato Estadual e a Copa Sul-Americana correndo o risco de ser eliminado na terça-feira.
E a Copa do Brasil.
Porque a Copa do Brasil ainda não estreou. Pode ser eliminado também na primeira fase. Então, o Fluminense deixou de escapar uma oportunidade importante de ter ganho aqui diante do time do União Lacareira. Então, eu achei que ele não quis menosprezar o Fluminense. Achei que ele quis dar uma colocação de que a importância do Flamengo é a partir de domingo. Claro que o Flamengo pode ganhar 3 títulos em fevereiro. 3 títulos.
Agora a Taça Guanabara é título, né? É,
eles acham que são. Eu sempre achei que foi.
Não, é porque quando alguém ganha, não é título. Esse ano é título. Não,
pra mim sempre foi. Eu sempre respeitei a Taça Guanabara como título. Sempre respeitei a Taça Guanabara como título e vai ser. E a Supercopa é um jogo só, se não é título, mas... Tudo bem, eu acho que...
Eu acho a Taça Guanabara mais título do que a
Supercopa.
Claro
que é, claro, muito mais.
Apesar da premiação da Supercopa...
Mas o pessoal da Flamureta já está achando que são 3 títulos. É, o Flamureta é uma torcida que está sempre ali na mureta do Maracanã. Então o pessoal da Flamureta está comemorando na saída. Podem disputar, podem ganhar 3 títulos.
Mas tem que comemorar.
Tem que comemorar.
Os caras têm que comemorar.
Para mim, tem Taça de Volta Olímpica, é título.
Também não. O Vasco ganhou aquela Copa da Hora, nenhum torcedor do Vasco comemorou a Copa da Hora, assim como nenhum torcedor do Flamengo comemorou a Flórida Cup. Não é bem assim.
A Flamureta comemorou.
Não comemorou. É brincadeira do pessoal. Mas...
Então, meu caro Maurício, eu não vejo como menosprezo como as declarações do Jorge Jesus, não. E para domingo, eu acho o Flamengo favorito. O Atlético, vocês colocaram muito bem, você e o Luiz, o Atlético perdeu jogadores importantes.
O Rony joga.
Joga, né?
Eu acho o Atlético um time que tem jogadores importantes.
Mas não pode escorregar no casca de banana. Não.
Então o Atlético tem jogadores importantes, mas eu diria uma coisa pra você. O Flamengo é o favorito. O Flamengo é o favorito pro jogo, é o favorito. E vai pegar um Atlético de treinador novo, um esquema novo, não vem jogando. O campeonato parece estar sendo jogado com o time sub-23. Eu acho que o Flamengo, para mim, é o favorito para domingo.
Eu concordo contigo, Valdir. Acho que o Flamengo também é o grande favorito e deve vencer. E vai ter no mínimo 90% da torcida da Ana Maria Garrincha. Vai ser rubro-negra. Carioca não, rubro-negra flamenguista.
É, em Brasília já é conhecido que tem muita torcida do Botafogo e muita torcida do Flamengo torcida também.
Eu morei em Brasília há 4 anos, tem muita torcida do Flamengo, do São Paulo, do Vasco, do Corinthians, e aí depois você tem Fluminense, Botafogo, Palmeiras, agora Flamengo e São Paulo. É impressionante como tem torcedor de São Paulo em Brasília, é impressionante mesmo.
Então, 10h30 da manhã, domingo, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Bruno Mendes e eu, no Show de Bola Nacional, Supercopa do Brasil, Maurício.
Beleza, vamos parar então nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais No Mundo da Bola.
Maurício Costa. Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional FM, ZYC 479, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz, faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, ZYH 705, 800 kHz. Rádio MEC FM do Rio de Janeiro, ZYD 465, 99,3 MHz.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola,
Maurício Costa. Voltamos com o programa No Mundo da Bola na sua Rádio Nacional. Chegou a hora.
Momento Estádio.
Com o nosso professor
Wagner Gomes.
Começa neste sábado em Doha o calendário internacional da maratona aquática. Ana Marcela Cunha, Alain do Carmo e Enzo Kihara já estão no país asiático para a disputa da primeira etapa do FINA Marathon Swim World Series 2020. Única atleta dos esportes aquáticos do Brasil classificada para os Jogos Olímpicos de 2020, Ana Marcela Cunha começa seu ano olímpico em Doha, depois de ser eleita a melhor nadadora de maratona aquática do mundo. Vencedora de 5 etapas no Circuito Mundial de 2019, Ana Marcela Cunha quer começar o ano de 2020 com mais uma medalha. Ao todo estão inscritas 54 mulheres e 82 homens para a prova de 10 quilômetros organizada pela Federação Internacional de Natação, a FINA. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Na sequência do Momento Estádio, o repórter Lincoln Chaves traz uma entrevista com o atacante Kathleen, membro do time de futebol feminino dos Santos. Fala, torcedora briosa.
Lincoln Chaves.
O Santos de Pelé arrebatou o coração de torcedores em todo o Brasil, como a avó de Kathleen Wiggers, em Rio Fortuna, uma cidadezinha do interior de Santa Catarina com pouco menos de 5 mil habitantes.
Na verdade, não conheci minha avó, mas a minha mãe sempre me contou a história dela, que ela era santista e escutava todos os jogos do Santos pela rádio. Então, hoje, poder estar jogando no time do coração dela, ainda tenho uma gratidão enorme e tenho certeza que lá do céu ela tá vendo e tá tendo orgulho de mim.
Não tenha dúvidas, Kathleen. Afinal, será a maior artilheira da história do time feminino do Santos, um clube reconhecido, independente do gênero, pelo seu DNA ofensivo, é mesmo para se orgulhar. Ainda mais quando por essa equipe já passaram Marta e Cristiane. Esta última, inclusive, retornou ao Peixe neste ano. São 97 gols para Kathleen, 41 a mais que Maurine, que é a vice-goleadora das Sereias. O último desses gols saiu na quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Iranduba pelo Campeonato Brasileiro. O centésimo é questão de tempo.
Para mim é muito importante porque eu sempre me inspirei em muitas jogadoras quando cheguei no Santos. Tinha a Érica, a Cristiane, a pequena, uma atacante. E eu poder estar à frente delas como a maior artilheira, para mim é muito, muito gratificante.
Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Obrigadão, cara. Agora, vamos falar novamente de futebol. A gente falou do Jorge Jesus, que falou que pro Fluminense era uma final. Então, vamos ouvir o lado tricolor? E pra falar do Flusão, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do tricolor no Mundo da Bola. Fala, ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, boa tarde, cara.
Boa tarde, Maurício Costa. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. falar do Fluminense, que vai ter como próximo desafio o Union La Calera na próxima terça-feira, no primeiro jogo do Maracanã, empate em 1-1. E a Copa Sul-Americana tem o gol qualificado, ou seja, se terminar 0-0, quem se classifica é a equipe chilena. E para falar desse desafio tricolor, chamamos o volante Yuri.
O grupo todo está ciente, né, dessas dificuldades, né, que a gente vai encontrar. E a gente chegou a conversar, né, agora de manhã, e o time sabe que a gente não pode entrar pensando muito nisso, né? A gente, claro, a gente vai lá para buscar a vitória, né? A gente precisa vencer.
Não precisa necessariamente vencer. Empate 2-2, 3-3, leva o Flu para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Esse estádio onde o Fluminense vai jogar tem a grama sintética também. Tem grama sintética, mas os jogadores do Fluminense vão tentar, segundo eles, isso não é problema. O negócio é tentar se adaptar o mais rápido possível e jogar na grama sintética. Outro jogador que falou hoje pela manhã do Fluminense foi o zagueiro Lucas Claro.
E esse pegou pesado, hein?
E tá fazendo muito gol ele. Mas antes dessa mais pesada, vamos falar do... Foi perguntado a ele por que ele faz muitos gols. Já fez 3 com a camisa do Flusão.
Às vezes o jogo tá difícil, como nós vamos, nessa partida, União La Calera encontrar uma equipe muito fechada. Então a bola parada pode ser um ponto positivo aí. Eu até sou considerado um zagueiro de estatura baixa, por ter 1,80m. E como sempre fui zagueiro de origem, sabendo disso, sempre treinei muito essa bola parada, a impulsão, principalmente defensivamente primeiro, e hoje está podendo ajudar no ataque também. E não importa como vier o gol, nós vamos forte. Não precisamos fazer 3-4 gols, precisamos de uma vitória simples. Então acho que nós temos tudo para conquistar nosso objetivo.
Tá aí o zagueiro Lucas Claro falando que ele tem apenas 1,80m, é uma estatura baixa para zagueiro, mas que ele sempre treinou muito a questão da impulsão, posicionamento, e já marcou 3 gols. Marcou um, inclusive, no último Fla-Flu, que o Fluminense perdeu por 3-2. E foi perguntado ao Lucas Claro sobre as declarações do Jorge Jesus. O que você achou, Lucas Claro?
Eu fiquei sabendo, sim. Cara, na verdade, não tenho muito o que falar. Cada um responde por si só. Foi a declaração dele. Respeito. Ele pode estar no direito dele. Eu não me preocupo muito com o que falam por fora. Eu fico voltado mais ao nosso interno, né? E que ele possa aproveitar, que qualquer momento essa fase pode acabar.
Que isso, rapaz?
Será que essa fase vai acabar?
Dia vai.
Será?
Por enquanto claro, vai demorar um pouquinho ainda, né, Valdir?
Oh, meus queridos amigos.
O que o Flamengo tá fazendo de errado pra fase acabar?
Peraí. Futebol, são ciclos. Eu vou falar uma coisa aqui pra você. A minha mãe dizia o seguinte, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Futebol é momento. Daqui a pouco esse...
E se o momento durar 100 anos?
Que isso? Não vai durar. Se bobear...
Eu tô falando sério.
Ninguém tá torcendo contra aqui, é
realidade. Mas o que o Flamengo... Tirando a situação dos meninos do Ninho, tá? Vamos tirar isso aí. Falando de futebol. O que o Flamengo tá fazendo de errado?
Nada.
Então como é que a fase ruim vai acabar? Você tá fazendo tudo certo, só contrata os melhores jogadores? Aí.
Mas não, às vezes você contrata um grande time, não roda. Pode o time não se acertar, pode o time não tá.
Ah, isso é um acidente, ninguém quer que isso aconteça.
O momento que foi tão bom no passado de alguns jogadores pode ser não ser o mesmo. Tu vê, o Arrascaeta não tá bem até agora.
Não tá bem?
O Arrascaeta não.
Quem tá bem?
De graça.
Se o Arrascaeta não tá bem, o que eu vou falar do meu Deus do céu? O que eu vou falar do Bruno Nazário?
Ô Maurício, peraí, você tá. Você, eu tô entendendo. Você acha que no. Tudo, se você falar papel e elenco, o Flamengo é favorito pra tudo. Mas futebol não é dessa maneira. O time do Santos de Pelé não era imbatível. O time do Santos de Pelé perdeu o título. Botafogo de Garrincha. Ah,
tudo bem, é lógico.
Só ficou 12 anos sem ganhar.
Ninguém tá falando que o Flamengo vai ganhar tudo. O Flamengo. Tanto que o Flamengo não ganhou tudo ano passado. Tanto que o Vasco, no fim dos anos 90, não ganhou tudo ano passado. O Flamengo, nos anos 80, não ganhou tudo.
Eu não tô falando qualidade, eu tô falando momento. Pode alguns jogadores não estarem no mesmo momento que estiveram ano passado.
Eu acho que só se o Flamengo cometeu um grande erro, entendeu, de planejamento, que até hoje não cometeu.
Não cometeu. O Flamengo tá fazendo tudo certinho, mas você...
E o Fluminense?
O Fluminense pode vir a crescer, mas não vai se igualar nunca à qualidade do time do Flamengo.
Nunca?
A qualidade desse elenco, não. O elenco do Fluminense é bem inferior ao do Flamengo. Ele pode fazer um jogo duro, mas não vou, a possibilidade do Flamengo ser campeão é muito maior do que do Fluminense.
Ah, sim, claro.
Se a gente olhar o papel. Mas o futebol... Eu fico até abismado quando eu vejo companheiros de televisão falarem: ó, entrega o título pro Flamengo,
não,
cara, te
fala, não, não é por aí, não, pô. É outra história.
Não é por aí.
Tem jogo que 5 minutos de jogo, um jogador é expulso, acabou. A gente se lembra do Vasco Botafogo na final do Campeonato Carioca, o Vasco dominava amplamente o Botafogo até que o Fabrício foi expulso. E quem foi campeão?
Botafogo. E outra coisa, esse jogo de quarta-feira é um bom exemplo.
Sim.
Eu falei no intervalo, Fluminense não levou uma goleada no primeiro tempo, porque, não sei porquê, o Flamengo foi precioso demais, perdeu uma série de situações. Quando fez o terceiro gol, eu falei: olha, com 6 minutos, o Rodrigo tá aqui na jornada. E o primeiro jogo tá na mão do Flamengo. De repente, o Flamengo tomou um gol e se desarrumou. Se tem mais 5 minutos,
Flamengo e River, jogos. O River dominou o jogo.
O jogo inteiro?
Até os 35 minutos do segundo tempo.
O melhor zagueiro do River tirou a bola do outro e deu na cabeça, deu no pé do Gabigol. Então, o futebol tem isso. Então, por isso que você tá concordando comigo. Por isso que eu digo: o Flamengo.
A gente tá falando da fase.
Pode chegar um momento que a fase pode ficar ruim, a bola pode bater na trave, não entrar, o adversário vai dar um chute, a bola entra. Futebol é fase. Essa fase do Flamengo, tudo leva a crer, pela qualidade do elenco, que vai perdurar 1-2 anos.
Então o Lucas Costa tem razão.
Um dia vai acabar. Ele tem razão.
E o Fluminense vai estar lá?
Não, com esse elenco, não acredito.
Ô Maurício, só em relação às declarações do Jorge Jesus, né, e o próprio rebate aí do Lucas, claro. Lucas, claro, falar do... Que eu acho que, assim, eu tava na jornada com o Valdir Luiz.
Isso, você estava no jogo, verdade.
E eu reparei isso, me chamou a atenção, ouvindo os jogadores logo após a saída do jogo, né? Ou seja, quando o jogo ainda tá ainda com sangue quente ali, no calor do momento. Todos falando isso. O Fluminense foi um bom teste. Eu achei isso, não digo arrogância, mas um pouco
de merecimento.
Um pouco de soberba. Entendi. Um pouco de soberba. E certamente isso vai do técnico até o último jogador do Fluminense. Não é uma arrogância, é uma soberba. Eu acho que...
Eu não me perdoa, Rodrigo. Eu não vi por esse lado.
Não.
Vi pelo lado do que o Flamengo está com foco em outras competições. E teve um jogo duríssimo contra um
adversário tradicional. Não, me chamou a atenção, porque o Jorge Jesus, já sempre vejo ele se referindo com muito respeito aos co-irmãos aqui, ao Vasco da Gama, ao próprio Botafogo, mesmo quando os jogos são bastante pegados, tem situações de conflito, acirramento, que tem tido nos jogos com o Flamengo, contra os rivais carioca. Ele sempre se refere com muito respeito aos co-irmãos, incluindo no jogo do Vasco. Ele até falou:
4-4.
Que teve aquele jogo, aquele
contra o Botafogo também, ele foi respeitoso
no final.
Quem não foi, foi aquele bobalhão que foi demitido.
Agrediu o Gabriel, e aí ele falou: ele não cometeu um desrespeito contra o Flamengo, mas contra o Vasco, tem uma história e tudo mais. Então eu não digo que ele foi desrespeitoso, mas tá subindo sim uma certa soberba. É natural, pelo elenco, pelo que o Flamengo conquistou, enfim, né? Não, acho até, mas eu acho que isso tem que ter sido cuidado. Talvez o fim dessa boa fase pode ser justamente essa soberba flamenguista. E uma outra...
Fala aí, fala, Rodrigo.
Outra polêmica que também está envolvendo esse Fla-Flu, que não acaba, né? Ou seja, no primeiro Fla-Flu em que o Fluminense venceu por 1-0, com gol de calcanhar do Nenê, em que o Flamengo ainda não estava com seu time titular, gritos da torcida do Fluminense, né? Chamou de time de assassinos. Isso foi parar no TJD. Às vésperas desse último Fla-Flu, houve o julgamento. O Fluminense foi absolvido e o Mário Bittencourt, horas antes do jogo, fez uma postagem pedindo que a torcida não se referisse mais ao Flamengo dessa forma e tudo mais, porque realmente é uma forma ofensiva e descabida.
Acaba atingindo as famílias.
A torcida do Fluminense foi até bem, achei honesta.
Paga as famílias.
Criativa. Inventou um novo grito que é pague as famílias, que eu acho aí até então um grito por justiça, tudo bem. Só que aí o Mário agora, depois a torcida do Flamengo reagiu com aqueles gritos homofóbicos que a gente já conhece, de velha data e tudo mais, e o Mário veio perguntando ao procurador do TJD: cadê a denúncia contra o Flamengo? Ele abre aspas: aguardamos posicionamento ilustre rubro-negro. Esse foi o questionamento do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao procurador André O André Valentim está esperando aí o Flamengo ser denunciado e também ir a julgamento. Eu acho que é uma questão de justiça, acho que sim. A gente tem que banir essas práticas homofóbicas, racistas do futebol.
Lembrando que ano passado o Vasco foi ao STJD porque na vitória contra o São Paulo, a parte da torcida do Vasco proferiu os mesmos cânticos e o Vasco foi denunciado. Ficou até achavam que o Vasco ia perder pontos, você lembra?
Eu acho que esse negócio do Ninho do Urubu, negócio que eu sou contra qualquer cântico envolvendo a tragédia do Ninho do Urubu, porque envolve famílias e seres humanos que já nos deixaram. Então, eu sou contra.
E teve o lance também do canal da TV Fla também.
Mas o rapaz, ele é humorista, eu não levo.
Canal oficial do clube, gente, não pode fazer isso.
Não pode, mas. Sabe, ele tá com sua. Ele fez aquilo de maneira natural, porque ele faz um programa que é de brincadeira o tempo todo. Eu trabalhei com ele, o Alexandre, gente muito boa. Então, isso aí, ele foi infeliz. Claro, ele foi infeliz. Não pode fazer esse tipo de coisa. Não se pode fazer. Mas mais infeliz é tudo isso toda hora ficar com negócio de assassino e paga as crianças.
Valdir,
acho que esquece
isso. Há um detalhe. Eu vou entrar aqui nessa área, nosso querido RR, que está falando do Fluminense. Mas o Mário Bittencourt, que é um cara que sabe muito de direito desportivo.
Muito.
Demais. Talvez um dos que mais entenda disso aqui no Rio de Janeiro. Talvez no Brasil. O Fluminense, ele, na questão do grito do time de assassino, ele foi enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Refrescando a memória do torcedor, foi nesse artigo que o Grêmio foi eliminado da Copa, perdeu os pontos da partida da Copa do Brasil, consequentemente foi eliminado naquele episódio de racismo com o goleiro Aranha. Em 2014, se eu não estou enganado. Então, a procuradoria do TJD entendeu que esse grito de time de assassino se enquadrava dentro desse artigo 243G, que fala em ato discriminatório, alguma coisa em termos desse tipo. Só que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, se baseia nesse mesmo artigo para punir os times com relação aos gritos homofóbicos. Então, a reivindicação do Mário, além de ser justa, está juridicamente perfeita.
É para variar, né? Ele realmente é um cara muito inteligente. Quem conhece o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt.
Não, o Mário é muito inteligente.
Muito inteligente. Um cara super educado também, por sinal.
Não, o cara do bem, o cara bacana. E tão inteligente que conseguiu reverter aquela situação da Portuguesa, né?
Que isso, Valdir?
Mas é verdade!
Vamos seguir o fluxo, pelo amor de Deus.
Saindo do fusão, vamos para...
Rapaz.
É o Plantão Inteligente, traz as últimas do fogão.
Paulo Autuori chegou depois de... Mas é a sua quarta passagem, eu tô certo?
Quarta passagem, 95, 98, 2001 agora.
Quarta passagem e já tem pela frente a partida contra o Náutico.
O Náutico
pela Copa do Brasil, segunda fase. A partida vai ser realizada quarta-feira que vem, dia 19 de fevereiro, a partir das 21h30. A Nacional vai estar lá nos aflitos, levando tudo pra você desse jogão de bola da Copa do Brasil. É difícil jogar nos aflitos, é complicado. E o estádio, inclusive, do Náutico tá muito bonito. Fizeram uma reforma bem bacana no estádio.
Lembrei daquele jogo do zagueiro do Botafogo, André...
André Luiz.
O André Luiz quase saiu preso.
Que sensacional.
Mas aí, o que o Paulo Autuori falou?
O Paulo Autuori começa falando do seu primeiro treino com a camisa sob o comando Botafogo.
Muito cedo para se falar, né? Jogadores, quando mudam de liderança, sempre os primeiros treinos são... Eu prefiro dar mais tempo ao tempo para fazer uma análise mais concentrânea com a realidade, né? Senão você é meio leviano aí de dizer que foi bom. É ótimo, um ambiente bom. Eu acho que o grupo é bom, como todos falam, em termos de dia a dia, de prática, de procedimento, já está bem habituado, né, com a rotina que tem que ser de um núcleo de futebol. Agora vamos ver, cara, treinar e jogar e ver como eles vão reagir e a resposta que vão dar.
Tá aí o Paulo Autuori, agora ele falando sobre o jogo, pensando que ia ter algumas duas ou três semanas aí de treinamento, já ter a partida contra o Náutico na próxima quarta-feira. Paulo Autuori fala da partida.
Era muita coisa boa chegar e ter duas, três semanas para trabalhar, não é a realidade do nosso futebol. Então já tem o jogo dia 19, vamos em frente nisso aí, não tem nada a fazer a não ser treinar nos dias que é possível, conversar com o grupo, né? Nada de alterações significativas, porque não há tempo, você pode criar problemas. só que é um jogo já decisivo, né? A gente sabe que nessa fase um empate leva para os pênaltis, né? Então o objetivo é ter a vitória para evitar um desgaste maior e começar o Carioca de uma maneira positiva, porque é importante.
E hoje tivemos a apresentação, a gente ouviu aí o técnico Paulo Autuori, tivemos a apresentação do equatoriano Gabriel É Louco, Cortez. E olha que louco costuma se dar bem do Botafogo. Ele vai falar aqui qual é, onde que ele joga, onde que o técnico Paulo Autuori pode aproveitar o Cortez. Ele fala um portunhol, mas eu vou traduzir depois. Vamos lá.
Em Equador, jogava meia punta, mais ofensivo. Creo que mi juego creo que más ofensivo para ayudar más al delantero.
Esse aí o Gabriel Cortez dizendo que jogava como meio campo ofensivo pelo lado, lá no Equador, ou média punta lá no Equador. E deve ser dessa maneira que o técnico Paulo Autuori deve se aproveitá-lo. De repente o meio campo aí com Bruno Nazário, Gabriel Cortez e Ronda, logo atrás do Pedro Raul. Que tal, Valdir?
Interessante, né? Só que o Ronda ainda não tem uma previsão de estreia. O Cortez, vamos aguardar.
O cara
aguardar.
Chegou 4% de gordura corporal.
É, mas ele tá sem ritmo. Não é só o problema da condição física, é o ritmo de jogo. Quer algumas coisas. E o Paulo quer observar. Infelizmente, o Botafogo, a ideia inicial da diretoria do Botafogo era que o Botafogo jogasse logo para ter atividade, né? E acabou a CBF atendendo o pedido do Botafogo e antecipou o jogo. E o Paulo precisava de algumas semanas para trabalhar e não vai ter. Agora vamos aguardar quando vai ser a estreia do Botafogo. 29 e 1º de março. Quanto Boa Vista.
Bom dia.
Fala, vai lá, Rodrigo. Tem
um recado rapidinho. Tem um recado de uma ouvinte, acabou de ligar aqui para a produção. Maria Beatriz de São Gonçalo pediu para fazer uma pergunta ao Valdir Luiz. Valdir Luiz, ela, segundo a Maria Beatriz, ela acha que o Paulo Autuori não vai durar muito tempo. Não durando muito tempo, é tudo uma situação hipotética, tá? A gente não tá torcendo por isso, tá,
não,
Valdir?
Pelo contrário.
O Givanildo pode voltar ao Botafogo?
Quem?
Givanildo.
Givanildo nunca esteve no Botafogo. Um beijo pra Maria. Nunca foi no Botafogo.
Mas não poderia fazer um teste?
Não, não. Deixa o Givanildo lá no lugar dele. Eu acho que o Paulo Autuori tem tudo para dar certo. Se não der certo, o futebol é muito...
Ah, fogo,
então, o Botafogo tem que pensar em nomes no nível de Paulo Autuori, com todo o respeito de Ivanildo, né? É para time
é
de Série
técnico.
B.
Olha,
leva ele pro seu time.
Que isso, olha. Dependendo da situação. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre Vasco. Quer falar uma coisa?
Eu vi a imagem de Marcos Paquetá
no Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O Mundo da Bola.
Maurício Costa. 5h47 da tarde no Rio de Janeiro. Voltamos com No Mundo da Bola. E a gente sempre volta com...
Momento Estádio.
E é sempre com o professor.
Wagner Gomes.
O time Brasil conheceu essa semana o adversário da próxima fase da Fed Cup, a Copa do Mundo do Tênis Feminino. Nos dias 17 e 18 de abril, a equipe nacional enfrentará a Polônia pelos playoffs da competição. O duelo será no país europeu, em local e tipo de piso a ser definido pela Associação Polonesa de Tênis. O vencedor do duelo se classificará para os qualifiers para o Grupo Mundial, mesma fase em que o Brasil enfrentou a Alemanha no último fim de semana em Florianópolis. Quem perder vai para o Grupo I, que reúne equipes do mesmo continente. Brasil e Polônia se enfrentaram uma vez na história da Fed Cup, em 1989, quando o time sul-americano venceu o confronto por 2-1. O prazo para a definição da escalação das duas equipes é até 10 dias antes do início do confronto, ou seja, 7 de abril. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Só antes de a gente passar para a próxima notícia, o Valdir Espinosa vai se ausentar do Botafogo. É um problema de saúde, vai passar por uma cirurgia segunda-feira. no Rio de Janeiro. É estomacal?
Ele está sem tratamento. Já era previsto essa cirurgia, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 17. Ele vai se afastar num curto período, de 15 a 30 dias. Essa é a previsão. Cirurgia segunda-feira, mas Deus quiser, vai tudo dar certo. E o Espinosa estará voltando ao Botafogo rapidamente.
Melhoras então para o Valdir Espinosa. Vamos falar de futebol ainda? Vamos falar do gigante da
corrida.
E ele que sempre traz sorte ao Vasco da Gama, ele que é ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão.
Maurício, o Vasco volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, dia 19, lá em Santa Cruz de la Sierra, contra o Oriente Petroleiro da Bolívia. Jogo válido, segunda partida, jogo válido pela Copa Sul-Americana, né? No primeiro jogo, o Vasco abusou de perder gols, conseguiu marcar apenas um, pelo menos conseguiu marcar um, com o Germán Cano, para variar. Mas esse gol foi muito importante, porque como a gente tinha comentado na matéria do Fluminense, há o gol qualificado na Copa Sul-Americana. Então o Vasco, no caso, empate em 0-0. O Vasco começa a partida já classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana.
Qualquer empate, né?
Qualquer empate acima disso. E isso representa, caso o Vasco, assim como o Vasco conseguiu passar para a segunda fase da Copa do Brasil, que representou mais R$1.250.000 aos cofres combalidos do Vasco da Gama, caso avance na Copa Sul-Americana, isso pode representar aí mais US$375.000 para esses cofres que precisam tanto de dinheiro. Fora de campo tem um retorno aí do Ricardo Graça, que pode lutar aí por uma vaga aí com... joga no lugar do Castan, mas talvez possa jogar ali no lugar do Erle, mas o Erle tá bem, né? Começou a melhorar.
Tá.
Fez dois gols, né? Não fez contra o Boa Vista? Eu acho que... não sei, tem que esperar, porque ele não foi testado aí contra o último jogo, eu não achei que ele foi testado, a gente tomou aquele gol contra, enfim. Vamos aguardar, mas eu acho que o Vasco tem tudo para passar no Oriente Petroleiro, e o Vasco, que vai cumprir a tradição e não vai funcionar durante o Carnaval, durante as festas de Momo.
Tudo parado.
Todas as suas dependências e instalações fechadas para o Carnaval. Festa sagrada no Vasco, o Carnaval.
O Valdir Luiz está preocupado com o treinamento do Vasco, com o Oriente Petroleiro?
Não, o Vasco tem que se preparar para fazer um campeonato estadual segundo turno digno das suas tradições. O Vasco é um time grande, de torcida, de história, não pode fazer
a Copa ruim que
fez. A Sul-Americana é importante, mas o Vasco joga agora contra o Oriente Petroleiro antes do Carnaval. Depois vai ter aí um tempinho para estrear no segundo turno. Então eu acho que é importante o Vasco passar de fase. Eu vejo o Vasco com possibilidade maior de passar de fase que o Fluminense. Porque o Vasco venceu.
Ah, sim, porque venceu,
aqui,
né?
Aqui em São Januário, e vai jogar a nível do mar no estádio Ramon Tauich Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra.
Já esteve lá, o estádio é legal?
É, legalzinho o estádio.
O Oriente Petroleiro tá muito mal no Campeonato Boliviano, perdeu pro Blooming por 3-1 na última rodada.
Dá um sacode lá.
Hã?
O Vasco vai dar um sacode lá.
Vamos ver. Olha, tem uma notícia importante, viu, gente? Antes do encerramento do programa, fala, Luiz Ferreira.
Olha, amigos do Mundo da Bola, a UEFA baniu o Manchester City de competições europeias por 2 anos. A entidade anuncia punição ao clube inglês por problemas com fair play financeiro, e o City ainda vai ser multado em 30 milhões de euros. O City, no entanto, pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. Essa história ainda vai dar muito pano pra manga, e só que lá na Europa eles vão firme em cima do fair play financeiro. Não tem conversa.
Tem gente que acha que tem que ter fair play financeiro aqui no Brasil também, hein?
Rapaz, não vai ter time pra jogar não, hein?
Não vai ter time que não vai conseguir nem entrar em campo.
É, né?
Sextou, gente. Daqui a pouquinho você vai ter mais notícias do esporte. A Seleção Nacional do Rádio volta com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Ótimo fim de semana para todo mundo. Que vocês curtam as suas famílias e que bebam um pouco e que voltem saudáveis na segunda-feira. Um grande abraço,
abraço
a todos.
Maurício.
Valeu, galera.
Até. Maurício Costa.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.